Nisso, a gente fazia um revezamento, cada uma cuidava um pouco, porque ele quis se isolar no quarto. E aí, chegou a hora da minha mãe ficar um pouco com ele, conversar, monitorar, né, aferir a pressão, a saturação, a febre, a temperatura. E ela ficou um bom tempo com ele no quarto. Quando ela saiu do quarto, ela saiu chorando. E aquilo me assustou. Quando ela saiu chorando, ela falou assim pra mim: Débora, seu pai tá morrendo. Da tomografia, o médico conversou conosco. Falou: Débora, seu pai tá com 75% de comprometimento pulmonar. E como meu pai era pastor, naquele momento a gente orou. Porque era a única coisa que veio na minha mente que eu sabia fazer, porque não tinha palavras. E eu falei pra ele confiar em Deus. Que Deus ia fazer o melhor para ele. Ele acreditou, ele aceitou. Ele falou assim: não, eu vou aceitar ser entubado, porque eu não estou conseguindo conversar. Provavelmente vocês podem ter se infectado, cuidado com os sintomas e fique de olho na sua mãe. Foi o que aconteceu. Eu, como filha, percebi que ela estava um pouquinho amuada, mas achei que era saudade do meu pai, que era falta, que era medo de perdê-lo. Quando a gente chegou para monitorar tudo certinho, ela estava com 83% de saturação. A gente queria que a minha mãe, meu pai, tivesse a oportunidade de lutar pela vida, né? Então, a gente não houve essa espera, não houve esse medo de não conseguir vaga, como está acontecendo agora, né? Então, eles tiveram a oportunidade de lutar pela vida. As notícias do meu pai eram uma gangorra. Às vezes ele estava bem, às vezes ele ficava muito mal. E era uma oscilação, mas estava indo. A da minha mãe não teve uma notícia ruim. Uma semana depois que a minha mãe foi entubada, o meu pai faleceu. Às 8h05 da manhã, o hospital ligou. Isso no outro, eu tinha ido no dia 11, no dia 12 eu voltei. Só que eu já voltei com uma sensação, sabe? Eu sou cristã, essa é minha fé. É a fé da minha família, e nós entendemos quando Deus fala com a gente. E ali a minha sensação já estava diferente. Então ali eu já entendi tudo. Falei: cara, estou numa sala, sozinha, aguardando o médico, coisa boa não é. Seu pai, ele faleceu durante uma hemodiálise, ele não aguentou, o corpo não resistiu durante a hemodiálise, veio a ter uma convulsão, uma parada cardíaca, a gente tentou reanimá-lo por uma hora. Porém, ele não voltou. E eu acho que por empatia ou dó, não sei, o médico viu o nosso estado e ele olhou para nós e falou assim: você quer ver o pai de vocês? A gente chegou numa salinha e estava escrito necrotério. Eu falei: gente, o que é isso? A hora que abriu a porta, Bruno, tinha dois sacos pretos e dois corpos. Ali eu travei, eu falei: gente, o que é isso? Aí o enfermeiro veio e falou assim: olha, Débora, esse é o seu pai. Aí eu já fiquei desesperada. Falei: meu pai tá dentro de um saco, identificado por uma etiqueta. Ali foi a pior cena que eu já vi na minha vida. A notícia do óbito não doeu tanto quanto ver aquela cena. Antes de sepultar o meu pai faleceu às 8, a gente ficou sabendo da morte, era umas 10 horas. O hospital da minha mãe me ligou e aí a médica falou assim pra mim: eu quero te falar uma coisa, mas não quero que você se assuste. Falei: não, pode falar. Ela falou assim: a sua mãe acordou falando que seu pai morreu. E aí ele me disse que provavelmente na sexta ou no sábado ela já teria alta, que ela já estava se recuperando bem. Na segunda-feira, no dia 17, que hoje faz 10 meses, o hospital me ligou às 7 horas. E a hora que eu vi que era o hospital, eu já comecei a chorar, falando para eu comparecer lá ao hospital, né? Eu falei: cara, eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Vocês querem que eu vou para São Paulo? Para quê? Porque tudo que vocês precisam conversar comigo, vocês tratam por telefone. Então, se vocês querem que eu vou para São Paulo, é para comunicar que a minha mãe faleceu. Aí, quando a gente chegou no necrotério, minha mãe estava dentro de um saco. Mesmo preparada para a cena, doeu da mesma forma. Em agosto do ano passado, eu achei que eu tinha esperança: meu Deus, isso vai diminuir, as pessoas vão tomar um pouquinho de cuidado, não vai chegar. Quando os meus pais faleceram, estavam em 150 mil mortos. Hoje a gente está em 500. A vacina está aí. Eu sei que a vacina não é a cura, mas hoje é a nossa melhor opção para fazer com que esse vírus seja freado, para que diminua, já que as pessoas não ficam em casa, já que elas não tomam cuidado. E elas não precisam perder alguém para ver o que esse vírus faz.
Notícias como as que a Débora recebeu precisam ser dadas diariamente por profissionais de saúde na linha de frente. Fora o tratamento em leitos de enfermaria e de UTI, a relação com familiares de pacientes é parte da rotina de pessoas como o Alexandre Machado. Ele é coordenador de enfermagem do Hospital Regional de São Luís dos Montes Belos, no interior de Goiás.
Eu já tive que passar por essa situação, o pior também, de ter que comunicar o óbito para o familiar. Essas situações, infelizmente, nós da linha de frente não tem como fugir, né? Eu não deixei esse lado meu, humano, de conversar com o paciente, saber a dor dele, poder proporcionar algo melhor para ele. Então, eu me preocupo muito com essa relação. Relação paciente-profissional, porque eu acredito que o sentimento que pode mover bastante isso é a empatia. Eu me colocar no lugar do outro, eu sentir a dor do outro, e eu fazer para ele o que eu queria que fizesse comigo.
Mesmo depois de 500 mil mortes no Brasil, tanto a linha de frente como a pesquisa relacionada à Covid permanecem diagnosticando novas informações sobre como lidar com a doença de maneira permanente. É o que afirma o médico Marco Cirilo, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia.
Muita coisa nós estamos aprendendo ainda hoje, depois de um ano e três, um ano e quatro meses de pandemia. O doente que vai para a UTI, ele se comporta de uma forma muito diferente do que nós estamos acostumados. A gente vê pessoas hoje, o raio-x, a tomografia normal, amanhã um comprometimento de 25% do pulmão vai para 60%, 70%, 80% em 2, 3 dias. O comprometimento sistêmico muito grande, com alterações na coagulação, falência de órgãos, a pessoa sendo entubada muito rápido, tendo uma insuficiência renal muito rápida. Então, nós aprendemos muito. E o que é pior, nós não temos armas terapêuticas contra esse vírus, né? Tudo que nós estamos usando são paliativos, são medicamentos, são drogas, são compostos para minimizar, para diminuir o risco que o vírus causa no organismo, ou que o próprio organismo causa nele mesmo, quando você produz substâncias que acabam te autoagredindo. Então, é muita novidade que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia.
Também depois de 500 mil mortes, as boas práticas em relação à pandemia permanecem basicamente as mesmas, como atesta novamente o professor Carlos Magno Fortaleza.
Certamente nós não vamos melhorar a situação falando para as pessoas não usarem máscara. O que eu vejo daqui para frente, com um certo cauteloso otimismo, é a possibilidade de que nós, vacinando toda a população, vamos diminuindo cada vez mais a incidência e o impacto em mortalidade e internações da Covid. Então, nós já vemos hoje em dia que as internações e mortes em idosos despencaram. Isso por quê? Porque o vírus poupa idosos? Não, porque os idosos estão vacinados. Então, quando se vacina um grupo populacional, o número de casos e o número de mortes não vai a zero, mas cai bastante. Se nós somarmos a vacina, o uso de máscara e o distanciamento social, nós com certeza conseguimos controlar.
No momento em que o país passa de 500 mil de vítimas, os indicadores reforçam a necessidade de enfrentamento que nunca deixou de estar presente. A média móvel de vítimas diárias da pandemia está na casa das 2 mil por dia. Agência Rádio Web. De São Paulo, Bruno Moreira.